Senhor presidente, senhores senadores, senadora Rose, senador Zé Medeiros, tem ninguém aqui, só nós três mesmo, porque a televisão não está mostrando. O público que nos vê pela TV Senado e aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado e nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria fazer um registro, senhor presidente, importante para mim, antes de entrar de fato naquilo que quero tratar hoje à noite. Eu estive esse final de semana próximo passado, senadora Rose, lá no interior da Bahia, na minha terra onde eu nasci. Eu nasci em Macarani, cidade do interior da Bahia, e fui criado em Itapetinga, senador Zé Medeiros. E lá estão os meus parentes, tios, primas, primos. E eu sempre volto, todo ano, quando Deus me dá a oportunidade, pelo menos 3, 4 vezes tenho que ir. Porque a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. E eu não posso tirar de mim o privilégio de voltar àquele lugar para não esquecer de onde Deus me tirou. Sou filho de uma faxineira, funcionária da prefeitura de Itapetinga, ganhava meio salário mínimo. E quando eu nasci os dentes na Bahia, a CM já era CM. E depois, senador Zé Medeiros, Deus me colocou aqui como colega de ACM. Eu fui senador com a CM aqui. E eu estava lá com a minha família, tudo gente simples, e fui lá ver a casa de mãe, senadora Rose. E que eu estou reformando e quero deixar igualzinho, com o mesmo sofá, a mesma radiolinha de mãe. Os mesmos quadros que mãe tinha na parede, o joguinho de lata dela, uma lata maior, colocar feijão, a menorzinha era arroz, a outra farinha, assim vai. Aquele jogo de lata que as pessoas têm em casa e... Assim, é a minha felicidade, meu alimento. E tive lá em Macarani com meus primos, e depois em Itapetinga, fiquei na casa do meu primo Edilson, radialista da cidade, 30 e tantos anos, tão conhecido Edilson, tão querido, tão hospitaleiro com a sua esposa, com seus filhos, na casa do meu tio Valdomiro, né? A sua esposa, Irazinho, os filhos, lá o Peu. E como o povo é fascinado por esse novo momento do Brasil que repudia esses comunistas esquerdopatas. Como o povo lembra, disse bem o pastor, eu ia chamar Lidberg de pastor, eu ia chamar de pastor, viu? O senador, Deus queira que vire pastor mesmo, o senador Lidberg, ele falou quase chorando aqui, não foi? Ele quase me emocionou. Ele falou: presidente Lula, o povo não te esqueceu. Não esqueceu mesmo, não. Fiquei impressionado no interior como o povo repudia o PT. Como o povo não consegue se esquecer das mazelas, das indignidades. E uma coisa ele tem verdade no que fala, o senador Lidberg. Quando ele diz: defender Lula é defender o Bolsa Família. É defender os mais pobres, é verdade, pobre dos filhos dele, pobre da mulher, dos cunhados. Defender o presidente Lula é defender a democracia. Que democracia? Eles queriam a ditadura do proletariado. O povo hoje fala, eles chamam de direita, mas ser esquerda no Brasil é ser a favor de aborto, de legalização de droga, casamento homossexual e armar esquema, aparelhar o país para roubar. Ele disse: o presidente Lula fez muitas universidades, verdade. Muitas escolas técnicas, verdade. O Bolsa Família, verdade. Mas nada disso deu a ele o direito de assaltar a nação. Mas para eles, Lula precisa ser incluído, senador Medeiros, no Estatuto do Índio. E eu, se eles quiserem, eu faço a emenda.
para incluir Lula no estatuto do índio ou no estatuto da criança e do adolescente. Lula se tornou inimputável. É inimputável. Amanhã ele estará mais uma vez depondo para Sérgio Moro, esse indigno juiz, perseguidor de Lula, perseguidor do PT, o presidente Lula, que lutou pelos mais pobres, esse desgraçado desse Temer, que só favorece os mais ricos. Ei! Ué, a JBS virou um monstro no Brasil com Lula entregando o BNDES para eles. A Odebrecht, eles entregaram tudo que era dos fundos de pensão e mais BNDES. A OS, eles entregaram. Essa corja está toda presa. E Lula não favoreceu os ricos. O Brasil não é tolo. Com todo o respeito que eu tenho aos senadores do PT, aos puxadinhos do PT, sabe, a esses esquerdistas de um socialismo que não vingou no mundo, de um comunismo morto, enterrado, sepultado no mundo, eu não tenho bandido de estimação. Se Temer é bandido, pague. Pague Lula. Pague Dilma. Agora, semana próxima passada, Palocci deu a bala de prata no meio da testa do Lula. Eu não vi ninguém vir à tribuna e xingar Palocci. Com todo respeito à ousadia do meu colega senador Lidberg, a ousadia de Vanessa Graziottin, ô mulher atrevida para falar. Fala bem e gosta de falar, se deixar, fala a sessão toda. Não vi nenhum atrevido subir aqui e dizer: Palocci, canalha! Palocci, escroto! Prove! Esse Palocci é um vagabundo! Nunca se reuniu conosco, nem sabemos quem é ele! Esse Palocci é um vagabundo! Esse Palocci nunca foi nada nosso, nunca foi filiado ao partido! Você vai ter que provar! Safado! Palocci é safado! Ninguém, todo mundo caladinho, todo mundo com o rabo no meio das pernas, todo mundo com a viola no saco, porque a bala de prata está na mão do italiano. O italiano nem assinou a delação ainda, já foi falando logo. Não, porque levou um pacotinho de mimos, o presidente, um pacotinho de mimos, não, foi de corrupção mesmo. Foi logo levando 300 milhões de dólares, 300 milhões, e também o triplex, e o terreno, Dadá, Dadá, mãe, Dadá, me acorde! Morde aqui para ver se sai leite. Aí é cada discurso, cara de pau, cada discurso inconsequente, falando para amaciar o ego da militância. O povo te trará de volta. Que povo? A CUT? O MST? Os Black Bloc? Porque nós, essa classe média, baixa, ou a alta, essa elite que vocês falam, que vocês tomaram uísque, aliás, todos aqui, tratem de se reeleger, porque se não se reeleger, vocês vão ter que enfrentar Moro também. Por isso, essa movimentação para dar fim à Lava Jato. Quem muito cospe para cima, um dia cai na cara. Eu tenho defendido aqui o Ministério Público e faço. E tenho dito que os arranhões que o Ministério Público, uma instituição séria, tem sofrido é por conta dos concurseiros. O concurseiro é aquele cara que faz concurso para o Correio e não passa, faz para o Banco do Brasil, não passa, faz para a polícia, não passa, aí vem, faz para o Ministério Público, vira promotor. Aí vira o cavalo do cão. É cavalo do cão. Chega no interior, é ele que manda, manda confiscar computador, dá esporro em prefeito, diz o que faz, o que não faz. Ninguém precisa ter medo de promotor. Existe o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado exatamente para julgar comportamento, se ético ou não ético, de promotor. Pronto, você acha que você não está errado? Mande ele contratar um advogado e representa contra ele aqui.
O Ministério Público na Lava Jato é primordial, mas não está acima da lei também.
A delação do Joesley Batista,
o procurador Janot passou do limite.
Não se dá uma delação onde o indivíduo nada tem a pagar. Você, quando dá uma delação e você reduz uma pena, você dá redução de pena, mas é preciso que seja pedagógica a pena que ele vai receber.
Ele precisa cumprir alguma coisa. O Marcelo Odebrecht está preso? Estava preso? Delatou? Ainda tem mais cadeia? Está puxando cadeia?
Por que que Joesley, então, foi viver no paraíso novo-iorquino, segundo a frase maravilhosa, oportuna, no momento certo do ministro Fux? Nesse momento, precisamos tirá-los do exílio novo-iorquino e trazê-los para o exílio da Papuda. Estão presos, cabeça pelada, o bicho já está até com a cara de marginal mesmo. Os irmãos Metralha cometeram um crime de lesa pátria, senador Medeiros. Dois canalhas. Estou me referindo ao Joesley e ao Saldi. O saldo negativo que eles deixaram para o Brasil é enorme. Não se fala no irmão do Joesley. Ele e o saldo. E aí o cara continua ameaçando, dizendo que ele tem mais gravações que está fora do Brasil. É preciso o Supremo Tribunal Federal agir duramente e não permitir que eles saiam com 5 dias. Ministro Fachin, já foi errado a prisão de 5 dias. Eles quebraram aquilo que assinaram para receber a delação. Eles esconderam provas. Senadora Rose, eu aqui fiz um discurso e falei: olha, esses dois meninos de Lula são dois meninos traquinhos. O Joesley falando com o Saldi, diz ele que foi conversa de bebo, quer dizer que bebo fica acordado 4 horas e aguenta, conversando, falando e rindo. Ele falou assim: ó, das 30 traquinagens que nós fizemos, eu acho que o Cid Lula aprendeu com ele. Das 30 traquinagens que nós fizemos, nós só vamos entregar 20. Vamos guardar 10. Tem 10 traquinagens! E aí disse: na traquinagem tem José Eduardo Cardoso. Eu convivi com o Zé. Quando ele era deputado federal, eu não era senador. Tenho respeito por ele como advogado. Convivemos pacífica, respeitosamente, no impeachment. E eles dizem: os canalhas gravaram o Zé Eduardo. E depois falavam entre si: Zé Eduardo é quem vai detonar o Supremo. Porque Zé Eduardo, como se Zé Eduardo gravou o Supremo para eles. Zé Eduardo, com todo o respeito que eu tenho a você, estou olhando nos seus olhos. Quando você, se não está vendo eu agora, você vai ver na internet. Venha público, irmão. Parte para cima desses canalhas. Você deve. Você recebeu alguma coisa deles? Bom, se você deve, aí não sou eu que vou dizer a você o que fazer. Mas se você não deve, amigo, dá uma entrevista. Chama esse cara de escroto, de lixo, de vagabundo. Mas só tem coragem de fazer isso quem não deve. Zé, você gravou o Supremo? Zé, quem você gravou? O que é que você falou para Joesley? De quem está na mão de quem? Mas o cara está acima do bem e do mal. Canalha. Arrogante. A Odebrecht já mandou para a puta que pariu, desculpe a palavra. Não, quem quiser me leve para a comissão de ética. Foi isso que ele falou. Eu vou para a comissão de ética, Zé? Porque eu falei isso aí. Eu vou?
Vai, não, já retirei das...
Não tá. Estatiqueira. Não, Joesley disse: o parlamento, a Odebrecht mandou pra puta que pariu.
Agora, o executivo nós detonamos. Nós é que vamos acabar. E Zé Eduardo acaba com o Supremo. Quer dizer, nós vamos ajoelhar o país aos pés de quem? De Joesley, da JBS... E nós, a partir de agora. Por que eu chamo a atenção do ministro Fachin?
As pessoas estão acostumadas a fazer o politicamente correto. Mas o cidadão que está em casa, ele quer ouvir eu falar é a verdade. E a verdade é essa. Foi isso que esse canalha falou. Quem quiser que bote pim, pim, pim na minha voz. Mas só que eu não vou deixar de falar.
Vamos acabar com o Brasil. O Brasil agora deixou de ser do rei Emílio e do seu filho, o príncipe regente Marcelo Odebrecht. Agora pertence a Joesley, seu irmão, e sua corja. Vamos acabar com o executivo, senador Arruz. O Supremo, Zé, acaba. O legislativo, Odebrecht já acabou. Meu Deus, quando eu vi isso, eu fiquei estarrecido. É a mente mais criminosa, a mente pensante mais criminosa. Eu pensei que tem um parlamentar que está preso, que era a mente mais criminosa que eu já havia visto em operação. Mas a desse Joesley é brincadeira. Se eu tiver com esse Janot, eu vou dizer: Janot, isso é coisa de menino. Uma operação dessa, Janot, 120 homens na rua, Janot, tá pensando que você tá falando com um menino, Janot, na escola que você estudou, nós é professor, nem o português você estudou, nós é professor, mamãe me acorde, nós é professor, o professor tá preso, ministro Fachin, corria pelos corredores, que quando o senhor estava para ser indicado pelo PT para ser ministro, o Saúde veio ao Senado e correu gabinete por gabinete com o senhor, pedindo pelo senhor. Não foi no meu, porque eu não dei ousadia para esse vagabundo, aliás, com todo respeito, não recebi o senhor também. Mas ele que saiu pedindo, disse que é a JBS que pediu o PT. Mas eu estava inquirindo o senhor na CCJ, e o senhor me disse uma frase que eu não esqueço, até porque eu não votei do senhor, porque o senhor era declaradamente petista, o senhor era a favor de invasão de terra. Eu tenho até o seu discurso aqui, eu até podia botar aqui, né, o discurso de Fachin. Mas está na internet. O senhor me disse assim: senador, depois que um homem vira ministro supremo, a partir da toga, a conversa é outra. Que coisa boa, ministro. Então o senhor está de toga agora. A sociedade brasileira espera que o senhor mantenha esses canalhas apodrecendo na cadeia. Supremo Tribunal Federal, a justiça brasileira virou a chincalha da nação. É só abrir as redes sociais e vocês vão ver. Ninguém esconde, ninguém faz fake, as pessoas botam a cara. Ataca ministro todos os dias. Eis a hora de recobrar a credibilidade. Eis a hora, Supremo, de tirar os direitos da delação desses canalhas. Não é hora de se acovardar, porque se o Supremo se acovardar, essas autoridades vigentes que aí estão com mandato ou sem mandato, e os que estão com mandato ficarão sem mandato amanhã, vão pagar com a chantagem desses chantagistas mor. Chantagista doutor da nação brasileira, o seu Joesley. Supremo, em nome de 206 milhões de pessoas, vamos tirar aí uns 15 que gosta do PT, do PCdoB, desse povo. A nação brasileira espera, aliás, esse povo também espera, que esses canalhas paguem, até porque a lei só permite um indivíduo gravar o outro, autoriza. Quando você está correndo risco iminente de vida. Eles não estavam correndo risco de vida, saíram gravando todo mundo. Para ter todo mundo de refém. Para poder fazer. Você fala: ah, mas o Temer recebeu. É, realmente, recebeu o cara. Mas e agora, procurador Janot? O senhor recebeu também o advogado de Joés num boteco, atrás de 3 caixas de cerveja. O senhor com esse cabelo branquinho achou que um óculos ia lhe esconder. E agora? O crime não foi receber fora de hora, fora da agenda? Não estou querendo lhe ofender, procurador, mas complicou. Que coincidência é essa? Dentro de um boteco, num sovaco de cobra, se encontrar logo lá. E eu quero avisar para todo mundo que hoje todo mundo é cinegrafista. Quem tem um celular é cinegrafista. Ah, mas ele cometeu um crime. Mas Joesley foi lá provocar o cara, para o cara cair na ratoeira dele. Ainda que o Temer seja um criminoso, e digo, se for, pague, não tem um bandido de estimação. Mas o cara entra na sua casa, provoca você, grava você, joga você dentro da ratoeira, depois segura na mão. Ele dizia assim, nós não vai ser preso. Você sabe, nós não vai ser preso. Nós não vai ser preso. Sabe por que nós não vai ser preso? Porque ontem nós gravamos um, nós não vai ser preso. Ontem nós gravamos mais dois, nós não vai ser preso. Nós não vai ser preso porque nós tem todo mundo na mão. A lei não permite. A lei não permite. Senhores, por que eu estou fazendo esse discurso aqui, senadora Rose? Porque eu tenho o privilégio, como Vossa Excelência, de andar na rua. Eu tenho o privilégio de andar no aeroporto, das pessoas virem a mim e me cobrar. Senador, vai ficar do jeito que está. Senador, a situação do procurador. Senador, esse Joesley. Agora eles têm mais gravação de mais gente, mas está no exterior. Supremo, mantenha os presos. Chame a Interpol e mande a Interpol fazer busca e apreensão. E então, peço agora ao Executivo que o BNDES, que é sócio de diversas empresas desse complexo milionário, com dinheiro dos fundos de pensão, com dinheiro da Caixa Econômica, com dinheiro de aposentado, senador Lindberg, isso é que é dinheiro de aposentado, isso é que é roubar dinheiro de aposentado, tirar o dinheiro do BNDES, tirar o dinheiro dos fundos de pensão, para entregar canalhas dos ricos, da elite desse país, que é amigo de vocês. Tirar o suor da minha mãe, o suor da sua mãe, o suor do seu pai, teu tio que não aposentou, sua tia que não aposentou, roubaram o país, fizeram um complexo milionário. O BNDES pode muito bem entrar na justiça e a justiça pode bloquear dinheiro de todas essas empresas para que o patrimônio do Brasil seja devolvido. Eu não sou expert, não tenho conteúdo jurídico para falar com... A minha base é a verdade, mas eu não tenho os artigos a serem citados, mas essa é a mais pura de todas as verdades. Eu encerro, senador Zé Medeiros, dizendo com a dor no peito, porque no sábado, quando o Gedel foi preso, a mãe dele disse que ele não é ladrão, que ele é doente. A mãe dele está certa. Ladrão é quem está nas filas dos hospitais. E o ladrão é doente. Eu estava em Macarani, deputado Evaí. A cidade onde eu nasci, onde minha mãe, minha avó conheceram Jesus, onde eu dei meus primeiros passos, onde aprendi a assinar meu nome, onde vivem meus parentes. Macarani virou uma ilha, porque em volta de Macarani inteira é só fazenda de Gedel. A minha terra onde eu nasci é de Gedel. Postaram uma foto minha com o Gedel no Twitter. Botaram amigos para sempre. Eu dei uma risada, porque Gedel não é o único bandido que eu tenho foto. Pode entrar na internet que eu tenho foto com Lula, eu tenho foto com Dilma, eu tenho foto com Palocci, eu presidi a CPI do narcotráfico, eu tenho foto com Fernandinho Beiramar, eu tenho foto com Idelbrando Pascoal. Ah, eu tenho foto com muito bandido. E eu, 37 anos, tirando drogado da rua, senadora Rose, imagine quantos traficantes passaram na minha casa e quantas fotos eu tenho com eles. Mas eu estava lá exatamente no lugar onde ele comprou tudo. É tudo dele. As terras são todas dele. Agora estão dizendo que estão com medo de uma delação dele. Eu acho que ele não faz. Porque se fizer, vai ter que levar o irmão. Essa é a minha indignação de brasileiro. Tenho 6 mandatos. 6 mandatos. Comecei como vereador em Cachoeira de Itapemirim. Me tornei deputado estadual, federal, senador da República. E ainda, convivendo com tudo isso, ainda sinto indignação, revolta. Tenho 4 filhas, pago imposto, vivo dignamente, vivo da minha música, dos meus direitos. Tem uma instituição de recuperação de drogados, que é a única coisa que aprendi na vida. Foi alguma coisa que minha mãe me ensinou, dizia, filho, a vida só tem um sentido. E o único sentido que a vida tem é quando a gente investe a vida da gente na vida dos outros. Lá naquele estado querido que me adotou, sou nordestino, sou imigrante naquele estado. Tem muito imigrante italiano, muito imigrante alemão, mas tem imigrante baiano também, tem imigrante mineiro, né, senadora Rossi? A Bahia me pariu, o Estado Santo acabou de me criar. E eu sou grato a Deus por isso. E é em nome desse povo que vive revoltado. Ao contrário do que diz o senador Lindbergh, o povo te quer de volta. O povo não quer não, senador. O povo quer ver Lula preso, pagando os crimes que cometeu. E é nossa grande cartada e nosso grande presente, Evaí de Mello, deputado estadual do meu, deputado federal do meu estado, que aqui está assistindo essa sessão, é atacar para destruir o Foro de São Paulo, porque toda desgraça advém de lá. Que dia vamos receber o dinheiro do metrô de Caracas? Que dia vamos receber o dinheiro do Porto de Muriel? E as instalações da Petrobras invadidas pelo índio da Bolívia, combinado com Lula? Ele combinou para o cara tomar o que era nosso. Que dia vamos receber? Nunca. Os ditadores da África? Nunca! É isso que o povo brasileiro perdeu, senador Lindbergh. Foi isso que o povo perdeu. Foi isso que o povo perdeu. Vossa Excelência está enganado. Encerro, senadora Rose, deputado Evaí, externando a minha solidariedade aos moradores de Domingos Martins. Famílias vitimadas, um grupo de dança tão vitimado. Um motorista dirigindo um carro, um caminhão com uma pedra em cima, a 94 km por hora, dizia hoje o superintendente da Polícia Federal. Sem qualquer tipo de amarra. As pessoas foram degoladas, amassadas, senador Medeiros. Naquele estado onde Vossa Excelência esteve, o motorista tem culpa, claro, a empresa também, todos, mas as vidas ninguém vão devolver. O que temos que fazer é solidariedade e dizer, olha, se a nossa estrada tivesse duplicada, essa Eco 101, eu estou chamando de Eco mais, estou falando ECA, que eu tenho nojo. ECA desses trastes. Tivesse cumprido o contrato e o papel que eles fizeram, um contrato sabendo que depois eles queriam pedir, era complementação do contrato, e isso o Brasil já não aceita mais, porque viu as empreiteiras onde estão, eles não terão. 4 anos cobrando pedágio, sem cumprir com o seu dever. Aviso os senhores, o povo do Espírito Santo não é bobo. Se vocês não cumprirem, certamente vão devolver o que pegaram em prejuízo, porque o povo vai queimar suas praças de pedágio. O povo vai queimar suas máquinas. Não estou incentivando ninguém a nada. Eu só estou dizendo, deputado Evaí, que ninguém é besta. E os senhores não se iludam. Encerro a minha fala ainda. Senador, senadora Rose e deputado Evaí. Dizendo que amanhã, na CCJ, nós vamos aprovar um projeto do senador Humberto Costa, que eu sou relator, e que nós, penso que ele é terminativo lá, se não for, quero trazer para o plenário, senadora Rose, Vossa Excelência que é mulher, exatamente tipificando o crime que abalou o Brasil há 15 dias atrás, daquele tarado maluco que ejaculou no rosto da moça, e o juiz simplesmente disse que não viu o constrangimento, porque não foi na cara da mãe dele. Não foi na cara da avó dele, porque não foi na boca da mãe dele, porque não foi na cara da namorada dele, é porque ele é novinho, não sei nem se é casado. Dizer constrangimento, o que é constrangimento? Sabe que o juiz não sabe o que é constrangimento? Ele não viu constrangimento. Ninguém ficou constrangido com aquele homem, com o pênis de fora, ejaculando no rosto da moça. Até os homens ficaram. Aquele cara podia ter sido assassinado, seu juiz. E o senhor solta o cara. Ele podia ter sido morto na rua. Até porque, quem sabe quem é o irmão dessa moça, o pai? Os parentes, os amigos. No outro dia o cara faz a mesma coisa, doutor juiz. Ele podia ter sido morto, ou podia ter matado alguém. Aí nós temos que realmente discutir o abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade, juiz. E o CNJ vai ter que investigar esse juiz, porque eu, senador Magno Malta, assinei junto com o senador Zé Medeiros, liguei para ele no Mato Grosso e convidei: Zé, assine comigo. Estamos representando contra esse juiz no Conselho Nacional de Justiça, para que investigue o comportamento desse juiz. E amanhã votaremos pena maior, tipificação maior. Até me preocupa, porque não adianta ter lei se juiz não quer cumprir. Não adianta ter lei se tribunal superior não quer cumprir. Mas vamos cumprir a nossa parte. Amanhã nós votamos, senadora Rose. Lá eu relato esse projeto importantíssimo do senador Humberto Costa, que se sensibilizou já há um tempo. Vagabundo entra, encosta numa mãe de família, fica acochando ela ali, e agora perderam o medo de tudo. Agora, a minha esposa estava falando hoje, lá no nosso bairro, o sujeito subiu no elevador, e no elevador se masturbou na frente de uma menina de 12 anos de idade. Podia ser uma filha minha, sua, uma neta. Os caras perderam medo de tudo, perderam os limites, porque eles sabem que a justiça solta. Ah, Deus não pode deixar uma desgraça dessa acontecer comigo, porque eu sou um homem que amo a Deus. Mas o meu sangue vem aqui, o meu sangue está aqui, dentro do meu olho, e eu não sei do que eu sou capaz. Por isso, quero conclamar os senhores senadores que são da CCJ. Vamos votar por unanimidade, por amor às nossas mulheres. Hashtag, mexeu com uma, mexeu com todas as criaturas. Aliás, não vi nenhuma senadora defensora de direitos humanos fazer um discurso com aquela plaquinha, mexeu com uma, mexeu com todas, como elas fizeram com a moça da Rede Globo, que era da Rede Globo, né? Ah, obrigado.